casos de especial gravidade? Por que razão a proteção fiscal deve depender da idade ou da categoria formal da vítima e não da natureza do dano sofrido? O Governo está disponível para prever critérios objetivos que impeçam abusos fiscais, mas garantam justiça às vítimas? Pode o Governo garantir que a autoridade tributária não tratará como rendimento aquilo que é, na sua essência, uma compensação pelo dano moral profundo? Está o Governo disponível para trabalhar em sede de especialidade uma norma mais ampla, segura e anti-abuso? Muito obrigado.
Senhora Secretária de Estado, faz favor, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu responderia, porque, enfim, se tocam às duas questões que aqui foram deixadas em conjunto. Antes de mais, eu tenderia a congratular-me, porque parece-me que no essencial estamos todos de acordo. E o essencial aqui é a proteção destas vítimas e não lhes impor um encargo. E aí estou inteiramente, acompanho inteiramente o Sr. Deputado José Dotti. O que se trata aqui, e quando pergunta expressamente, mas podemos prever critérios? Bem, no essencial, de facto, estamos todos de acordo, poderá separar-nos aqui o detalhe técnico e legislativo. No princípio, há consenso, o que me deixa bastante satisfeita, mas também não esperava outra coisa desta Câmara. Porquê que o Governo previu só nestes casos? Como sabe, a regra geral, a IRS, isto é importante dizê-lo, é que estas indenizações não são sujeitas, porque são reparatórias, não são rendimento, não são sujeitas sempre que passem o crivo do tribunal, que é a regra. Portanto, a exceção é não haver um tribunal a determinar que houve crime ou que há responsabilidade civil que não criminal nestas matérias. O que acontece muitas vezes em caso de prescrição, como é o caso concreto aqui. Ser alargado o critério e esse detalhe ser definido na especialidade, se temos abertura, claro, com certeza, não há danos melhores ou danos piores. Há danos e há vítimas e elas merecem todas igual tratamento. Esse critério, porém, e se quiser na proposta que apresentou o Chega, e haver critério é precisamente o princípio da proposta apresentada pelo Governo, o problema do critério é quando se diz factos suscetíveis de configurar um crime. Mas e quem é que determina que aqueles factos são suscetíveis de configurar um crime que não um tribunal? Porque aqui estamos sempre numa situação em que não há uma intervenção judicial. E, portanto, precisamos é de ter critérios concretos e balizados. Não estamos fechados naturalmente à discussão e ao afinamento do detalhe técnico-legislativo na especialidade. Esse critério tem que ser absolutamente claro para precisamente prevenir a possibilidade de haver abusos nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, só chegou.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo por saudar o António Grosso, Presidente da Associação Coração Silenciado, presente nas galerias, e saúdo todas as vítimas e, em particular, a Cristina Silva Amaral, que me escreveu, que falou publicamente. A Cristina foi colocada em criança numa instituição religiosa para ser protegida. Foi ali abusada, violada e humilhada. Roubaram-lhe a infância, roubaram-lhe o futuro que sonhou. Estas não são estatísticas, são pessoas, são sobreviventes, são vidas marcadas por um crime e por um silêncio que durou décadas. A todas as vítimas devemos a verdade e o respeito. Deixo por isso um apelo direto à Igreja Portuguesa. Repense todo o procedimento de reparação das vítimas de abusos sexuais perpetrados por quem era suposto ser respeitador da dignidade dos mais fracos. Repense os valores cortados para metade. Repense as cláusulas que querem obrigar as vítimas a renunciar à justiça para receberem o que a própria Igreja admite ser simbólico. É o mínimo. A reparação tem de ser um ato de dignidade. O mínimo que a democracia podia fazer, que era não cobrar imposto sobre estas compensações, foi o que a nossa iniciativa cuidou de fazer. O Governo decidiu, e bem, juntar-se a ela. Por isso, cumprimento o Governo. Porque é assim que já tratamos na lei as vítimas de crimes violentos e de violência doméstica. E quem foi abusado por quem o devia proteger não merece menos. Que fique claro, nenhuma lei apaga o que aconteceu. Mas há um princípio que este Parlamento pode afirmar já hoje. O Estado não há de cobrar imposto a quem já tudo perdeu, exceto a dor e a revolta. Reparar é o mínimo, calar seria uma vez mais abandonar estas pessoas. Isto não pode ficar por aqui. A todas as vítimas, a todos os sobreviventes, deixamos aqui uma vez mais essa garantia. Isto não fica por aqui, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, deixamos desde já claro que o Chega estará sempre ao lado das vítimas de abusos sexuais no contexto da Igreja Católica ou em situações similares. Mas também temos a obrigação de dizer a verdade completa. E a verdade é que esta proposta, apesar de ser bem intencionada, é tardia, é limitada e é juridicamente insuficiente para resolver um problema que o próprio Estado ajudou a criar. Porque o que está em causa aqui é chocante. São vítimas de crimes sexuais graves, com décadas de sofrimento, com relatórios como dar a voz ao silêncio e expor abusos sistemáticos e prolongados, ainda têm que ser novamente penalizadas pelo Estado, desta vez através da tributação. Ou seja, o Estado falha em proteger, falha em prevenir, falha em punir e depois ainda cobra imposto sobre a reparação do sofrimento. Mas também não podemos ignorar que a proposta do Governo fica aquém do necessário, ao limitar a exclusão a determinados enquadramentos e a compensações atribuídas sob critérios administrativos restritos, abre-se também aí uma nova desigualdade. Há vítimas que são protegidas e há outras que ficam de fora, apenas porque o mecanismo através do qual receberam a compensação não encaixa na moldura burocrática escolhida. E isso, senhoras e senhores deputados, é inaceitável. A dor não muda de natureza conforme o formulário que a acompanha. Uma vítima será sempre uma vítima, independentemente da compensação vir de um tribunal, de um acordo homologado ou até de um mecanismo extrajudicial criado precisamente porque a justiça chegou tarde demais. E é aqui que entra a diferença fundamental do nosso projeto de lei. Nós não ficamos pela solução mínima, nós não ficamos pelo gesto simbólico, nós vamos à raiz do problema. E o nosso projeto de lei consagra a não tributação das compensações por abusos sexuais em qualquer contexto de reparação extrajudicial, desde que sejam cumpridos 3 critérios. Que haja finalidade da reparação de crimes sexuais, que exista um mecanismo institucionalizado por regulamento ou instrumento equivalente, que haja uma entidade expressamente designada para a atribuição dessas compensações. E com isto, senhoras e senhores deputados, não abrimos a porta à fraude, nem criamos zonas cinzentas. Antes, pelo contrário, fechamos a porta a abusos do sistema, mas abrimos definitivamente a porta à justiça para as vítimas, para todas as vítimas. E mais, ao contrário da proposta do Governo, nós não restringimos esta proteção a categorias fechadas como menores ou adultos vulneráveis, porque a dignidade não depende de rótulos administrativos. Todas as vítimas de crimes sexuais merecem igual proteção fiscal. Senhoras e senhores deputados, Portugal não pode continuar a tratar indemnizações como rendimento, conforme já disse a senhora Secretária de Estado. Não se trata de riqueza, nem sequer acréscimo patrimonial. Concordamos que isto é pura reparação de danos irreparáveis. E se olharmos para a Europa, temos vários exemplos como Espanha ou França. Portugal continua na mesma, está apenas atrasado mais uma vez. E a pergunta é simples. Se queremos um Estado que protege vítimas ou um Estado que cobra sobre a dor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei 652 do LIVRE pretende alargar a exclusão de tributação a IRS às compensações atribuídas a vítimas de violações graves de direitos fundamentais através de mecanismos institucionais de reparação, independentemente da entidade que os promova. O Governo vem apresentar uma proposta para isentar de IRS as compensações pagas às vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica. O LIVRE concorda com esse princípio, mas considera que a solução é demasiado restrita, porque cria um regime especial fiscal específico para um único contexto institucional. Atentemos. Uma compensação por danos físicos, psicológicos ou morais não constitui um verdadeiro rendimento nem um acréscimo de riqueza. Serve para compensar um dano sofrido e não para gerar rendimento disponível. E o IRS deve incidir sobre o rendimento disponível líquido. Uma indenização deste tipo não gera nova riqueza. Serve para tentar repor parcialmente o nível de utilidade e bem-estar anterior ao dano. Serve para devolver dignidade e bem-estar às vítimas. Tributar este valor seria o equivalente económico a tributar uma indenização de um seguro por um ativo que foi destruído. Também entendemos que não existe fundamento para tratar fiscalmente de forma diferente vítimas que sofreram danos semelhantes apenas porque a compensação foi atribuída por entidades diferentes. Indivíduos em situações idênticas devem receber o mesmo tratamento fiscal. Se o dano sofrido é materialmente igual, o tratamento fiscal não pode depender da natureza da entidade pagadora. E o sistema fiscal não deve criar hierarquias entre vítimas em função da instituição responsável pelos abusos. E por isso deverá ser assegurado um mecanismo semelhante de compensação para vítimas de abusos sexuais, maus-tratos, violência institucional e de outras violações graves dos direitos fundamentais. Em instituições religiosas, em estabelecimentos educativos, em estruturas residenciais, organizações desportivas, associações ou outras entidades. A proposta do LIVRE vem alterar o artigo 9º do Código do IRS. Atualmente, já não são tributadas certas indenizações por danos não patrimoniais, quando são fixadas por decisão judicial ou arbitral ou porque resultam de acordo homologado judicialmente. O projeto do LIVRE acrescenta uma nova situação. Ficam legalmente excluídas de tributação as compensações atribuídas através de mecanismos institucionais de reparação de vítimas de violações graves de direitos fundamentais. Porém, este benefício fiscal não é um cheque em branco, como já foi aqui hoje insinuado pela bancada do PSD. É um mecanismo, é condicionado, obviamente, a mecanismos que tenham um regulamento próprio, critérios objetivos de elegibilidade, avaliação individualizada do dano e um procedimento formal e fundamentado. E estas restrições são cruciais para garantir que a exclusão do IRS não é utilizada como uma via de planeamento fiscal sob o disfarce de compensações. A proposta que nós trazemos hoje, em suma, evita legislar apenas para o caso da Igreja Católica, cria uma regra geral aplicável a situações materialmente equivalentes, reduz a necessidade de futuras alterações legislativas sempre que surjam novos mecanismos de compensação e reforça a coerência do nosso sistema fiscal e o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ou seja, o projeto transforma uma isenção fiscal inicialmente concebida para as compensações às vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica numa regra geral aplicável a todas as compensações atribuídas por mecanismos formais de reparação de vítimas de violações graves de direitos fundamentais, desde que cumpram critérios objetivos e transparentes. E por isso esperamos que a acompanhem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.